uma das mais antigas formas de arte, o circo existe desde a antiguidade. Há registros de exibições de contorcionismo na sociedade grega, malabaristas no Egito e grandes arenas que recebiam o público no Império Romano. No Brasil, a arte circense foi popularizada por imigrantes europeus a partir do século XIX. Desde então, a tradição vem sendo mantida de pai para filho. As famílias circenses têm seu sustento no entretenimento itinerante.
Essa é uma história de pai para filho, a memória afetiva. Muitos já nos mandaram e-mails, zap, dizendo: olha, eu conheci vocês quando era criança, minha avó levava eu no circo. Isso é muito lindo.
Conforme um mapeamento feito pela FUNARTE, a Fundação Nacional de Artes, o Brasil tem 651 circos, que concentram quase 10 mil pessoas. Na região sul, são 70. Como todo o setor cultural, essas famílias sentiram na pele os problemas da pandemia da Covid-19. As lonas foram baixadas, as fantasias guardadas e a bilheteria teve que ser fechada. Uma das mais tradicionais famílias circenses do Paraná estava em turnê em março de 2020, quando os primeiros casos da doença foram registrados no estado. Uma das administradoras do circo, Erimeide Zanchettini, conta que toda a família se mudou para uma fazenda na zona rural de Campo do Tenente, região metropolitana de Curitiba.
Olha, nós estávamos em plena atividade e estávamos para entrar no Parque Barigui, em Curitiba, numa cidade chamada Campina Grande do Sul, próxima. E o último espetáculo foi no domingo. E logo em seguida veio o decreto e nós tivemos que baixar a lona e carregar nossos caminhões. E como a gente tem grandes amigos, graças a Deus, conseguimos um acolhimento numa fazenda de amigos e nós tivemos que ir para a roça.
A expectativa era ficar no local por 2 ou 3 meses, mas não foi isso que aconteceu.
Baixar a lona, carregar tudo silenciosamente, sem saber o que ia acontecer. Achamos que ia ser apenas 3 meses. Então carregamos tudo silenciosamente e nos dirigimos para essa fazenda de amigos. E ficamos chegamos naquela escuridão, né? Que é a fazenda de grãos, de plantio. Mas eles eram muito queridos, nos acolheram muito bem. E nós ficamos ali por 1 ano e 8 meses. Os 3 meses passaram e decretos trancando, fechando. E é lógico, gente, pessoas morrendo. A gente ficou triste, magoado. Parecia que estava deixando um pedaço da tua alma para fora daquela fazenda, sabe, que é a alma tua, é o povo, é a luz, é o circo, é a arte, né?
Erimeide conta que o público procurou a família para oferecer ajuda.
Quando nós chegamos na fazenda, já os amigos, o público, já começou a ligar. Precisam de alguma coisa, precisam de alguma coisa. Foi o que mais emocionou, foi a nossa pessoal que sempre assistiu o espetáculo, amigos, gritando: vocês precisam de alguma coisa, precisam de comida, precisam de remédio. Mesmo sem querer, as pessoas já começaram a trazer tanto medicamento quanto alimentação. Isso foi muito lindo.
O circo da família Zanchettini é um dos mais tradicionais do Paraná. A história começou em 1935. Quando Célia Cabral Salgueiro fugiu com os 4 filhos de uma cidade no Mato Grosso do Sul, depois que seu marido, então prefeito do município, foi assassinado. Célia era avó de Erimeide e encontrou refúgio em um circo de ciganos.
Ela pertencia a uma família de políticos, de coronéis, da alta sociedade. E meu avô foi morto. E a gente não sabe os motivos ainda políticos que aconteceram na época. E minha avó saiu com as crianças quase que fugindo para que não acontecesse nada com eles. E elas entrou num circo de ciganos. E ali eles aprenderam de toda a arte completa. Desde a dança, do trapézio, ao teatro, os ensinamentos, o comportamento. Tudo era bem diferente, era um linguajar totalmente diferente. E ali a minha mãe aprendeu o trapézio, ser bailarina, atriz, acrobata.
Mas a tradição do circo só foi mantida pela matriarca da família, Wanda Cabral Salgueiro Zanquetin. A artista era filha de Célia Salgueiro e apaixonada pela arte circense. O pai de Erimeide se apaixonou pela moça do circo e resolveu se juntar à trupe. Ela conta que por causa dessa história de amor, ele se tornou também um grande artista.
Aí meu pai se apaixonou por ela, e ele não era de circo, se apaixonou pela moça do circo. E tentou até que ela saísse, fosse morar na cidade, mas ela não quis. E ele, para não perder o grande amor da vida dele, embarcou no circo. E o circo acabou abraçando ele também, e ele se tornou um grande artista, ator, galã, palhaço, palhaço Juquinha. Era Juquinha e Maravanda, a dupla. E eles nos criaram assim, nesse mesmo ensinamento do respeito ao mais velho, do amor ao picadeiro, de ter que respeitar, cuidar, de ter a plateia como seu sustento da alma e sustento da sua itinerância. O respeito ao público em primeiro lugar.
Dona Wanda morreu aos 88 anos em 2018. Desde a criação, o circo enfrentou a Segunda Guerra Mundial e o regime militar brasileiro, mas só parou mesmo durante a pandemia.
Teve a Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim o circo não parou. Eles pegavam carroças, colocavam todo o circo em cima das carroças, porque os caminhões foram todos confiscados para ajudar. Faltava açúcar, faltava combustível na época. Então eles pegavam carroças, colocavam todo o material na carroça e os artistas iam com a sua malinha na mão, carregando as roupas de artista. E iam de uma cidade para outra se apresentando, onde estava mais calmo, onde estava melhor. E naquela época eles não pararam. Mas nesta pandemia, a primeira vez na história, o circo parou. E parou literalmente. Não tinha bilheteria, não tinha aplausos. O que mais fez falta, às vezes a gente ecoava na mente da gente assim, a risada da plateia, as crianças gritando, aquela risadinha estridentezinha, saltitante, né? E aqueles aplausos, parecia que a gente estava sonhando. À noite a gente acordava assim, no meio do nada, assim, e falava, meu Deus, quando vai acabar isso? Quando vamos voltar? Quando? Quando nós vamos poder abraçar o pessoal? Quando vamos sentir aplauso de novo? Para a arte é dolorido. Dói muito e dói cruel. É cruel.
Há cerca de 30 pessoas que fazem parte do circo trabalharam na lavoura durante esse período. Erimeide conta que o grupo aprendeu a colher feijão e batata.
E como gente de circo não para, fomos na colheita da batata, aí fomos colher feijão, depois fomos colher milho. Começamos a participar junto com o pessoal da fazenda que nos acolheram, dando terreno, água, luz, para poder, de alguma forma, retribuir. E trabalhamos bastante. Meus irmãos consertaram caminhão, trator, e as sacarias que tinham que carregar, a gente ajudava também. Fizemos toda a manutenção, e sempre junto com o pessoal da fazenda.
Ela comenta que muitos artistas de circo tiveram que vender seus materiais para sobreviver durante a pandemia.
Não, não só para nós, mas muitas pessoas de circo no Brasil, eles não tiveram total apoio. Foram muito apoiados depois que todo mundo começou a correr e a gritar na mídia. Mas o circo chega na cidade e ele às vezes não conhece ninguém. Não tem um amigo. Ele conhece o quê? A prefeitura, a delegacia, né? O pessoal que precisa ir na frente para fazer a praça. Então muitos ficaram vendendo o seu material para poder sobreviver. Principalmente nos outros estados, longe do Paraná. O Paraná foi bem acolhido. Mas muita gente sofreu, vendeu seu material, foi muito sofrido. Porque o teatro, a dança, a ópera e demais, mora na cidade, tem um contato familiar, tem um grupo de amigos, outros fazem universidade. Então sempre tem alguém que lhe acolhe, mas o circo chega na cidade e às vezes não conhece ninguém. É tudo novo, tem que começar tudo. Ali ele vai adquirir as suas amizades com o tempo de espetáculo, vai convivendo com as pessoas, vai fazendo parte daquela cidade. Mas na pandemia, para muitos circos, foi muito difícil.
Os artistas chegaram a fazer um espetáculo em movimento durante a pandemia, mas a retomada mesmo foi em setembro do ano passado.
E essa retomada agora é a alegria, é o louvor da arte.
Irimeide destaca que cada apresentação parece uma estreia.
A emoção tomando conta, o coração batendo forte, a adrenalina, aquela apreensão, e choveu muito. Aí, e a gente foi vendo o pessoal chegando com guarda-chuva, a criançadinha debaixo daquela chuva pesada, chegando tudo molhado para assistir o circo. Foi muito lindo, foi emocionante. A plateia de Ponta Grossa numa recepção assim calorosa, amorosa, aplaudidos de pé. Eu acho que a gente, a cada espetáculo, a cada apresentação, é como se fosse a primeira pós-pandemia. Então é sempre emocionante. Chega a vir lágrimas nos olhos, a gente se arrepia. E eu acho que a plateia também está sentindo isso, porque eles também se emocionam, alguns limpam lágrimas. Acho que nós estávamos com saudade deles, mas eles também estavam com saudade da gente.
Fora do Picadeiro, os artistas aprendem outras atividades e atuam como mecânicos, administradores e eletricistas. O financiamento do circo vem da bilheteria e da venda de pipoca, refrigerante, maçã do amor e outros produtos típicos de circo. Respeitável público. Mesmo com os problemas enfrentados, a alegria do circo jamais morrerá. Porque enquanto existir um sorriso de uma criança que vive em cada um de nós, o circo existirá.
É uma grande alegria poder usar a nossa arte para trazer também a emoção, o brilho no olhar das crianças e dos adultos, e também trazer a eles aquele momento inesquecível e que eles não lembram de nada o que aconteceu também durante o dia. Eles também se transformam, assim como os artistas, na hora do espetáculo.
Tailan Jaros para a CBN.